Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor angolano Ondjaki. Fale agora de memória e invenção. Que parte ocupam, respectivamente, na sua obra?
Não, eu na realidade, eu trabalho até com memórias inventadas, não é? Eu trabalho com zonas da memória em que eu ativo coisas que realmente aconteceram e depois faço autossugestões de coisas que não aconteceram. Ou seja, nesses espaços que ficam da vida real, há coisas que eu preciso de introduzir para fazer as histórias, como é o caso desse livro, Avó 19, uhum. Em que 80% do que está aí aconteceu de facto, mais ou menos, e muitos desses personagens são reais, mas outros não, outros são momentos e conversas e personagens que a gente às vezes precisa para que a história avance, não é? E para que o livro se faça livro. Se não é uma crónica de memórias, não é um livro, não é? Não é uma ficção. Mas eu trabalho com as duas coisas, com a invenção e com a memória.
E o chamado para escrever, tendo em mente, né, um destinatário criança, o que isso implica para um Jack?
Olha, há livros, por exemplo, este livro Avó 19, a editora considerou que fosse um livro infanto-juvenil.
O narrador é um garoto, né? É um jovem.
Sim, sim.
É.
Mas independentemente disso, eu não o fiz para ser um livro infanto-juvenil.
Sim.
É, eu fiz para ser um livro normal, um romance para todas as idades. Mas eu tenho livros que eu faço especificamente para crianças. Um saiu agora, na língua geral, o ano passado, e vai sair outro agora. É diferente. Eu penso, tenho um pouco mais de atenção com a clareza, com a linguagem, com os ritmos, com a extensão, para o texto não ficar demasiado grande. E há todo um trabalho de cuidado com a linguagem. Talvez eu esteja errado, talvez não devesse ter tanto cuidado porque o livro seja para crianças, mas é uma coisa que me ocorre, sobretudo a linguagem. Eu noto que eu escolho as palavras que eu quero escolher e as ideias que quero trabalhar com as crianças. A minha preocupação na história não é tanto a moral da história, mas transmitir uma certa ideia para as crianças.
Você tem em mente também a ilustração? Não, ou deixa isso completamente por conta da editora?
Não, normalmente não por conta da editora, mas por conta do ilustrador.
Do ilustrador, deixo, sim, sem dúvida.
Eu deixo... Agora, acontece que os ilustradores muitas vezes falam comigo. Eu trabalho muito em conjunto com eles. Eles mostram umas coisas, perguntam se eu gosto. É uma coisa que eu agradeço, porque não tinham a obrigação de o fazer. Podiam apresentar o trabalho. E aí vamos dialogando. Por exemplo, a pessoa que está neste momento a fazer as ilustrações para o livro brasileiro, uma artista brasileira muito importante, a Joana Lira, e ela tem dialogado comigo, tem me mostrado as coisas, tem me perguntado se aquilo está de acordo com coisas que eu imaginei. E eu acho isso interessante, porque eu vou dando a minha opinião, mas o traço final e a decisão é dela, obviamente, não é? Mas é muito bom quando o ilustrador me envolve no texto, ao ponto de, às vezes, eu depois mudar o texto depois de ver as ilustrações. Porque acontece isso, o texto falar de uma coisa, a ilustração falar melhor, e então acho que cabe ao escritor retirar parte do seu texto para deixar a imagem falar. Mas há escritores que não gostam desse diálogo com o ilustrador.
Eu gostaria agora que nos falasse um pouquinho do peso, eu acredito que Portugal terá aí uma parte talvez maior, não sei, do Brasil e Portugal na formação literária de Ondjaki. Eu sei que Ondjaki é formado, né, em sociologia, né, em Lisboa,
exato,
não é isso?
Exato.
Mas
não,
assim, no colégio, o seu cabedal de leituras, você lia mais literatura portuguesa ou brasileira?
Não, aí penso que não. No cabedal, assim, em termos de leitura concreta, não. O Brasil, no fundo, é um pouco... digamos, mais importante, é difícil dizer, mas ocupa um espaço muito grande no meu imaginário, não só, não é por ser Brasil, é por ser América Latina, porque houve uma altura na minha vida que eu comecei a ler os contistas e os romancistas da América Latina, e essa é uma tarefa infindável, como calcula, mas quando eu comecei a fazer isso, entre outros escritores da América Latina, eu comecei a ler os brasileiros. E eu identifico-me muito mais com este tipo de literatura, de imagem, de fantasia, do que com uma escrita, às vezes, um pouco mais fria, um pouco mais séria, que é, no fundo, a leitura portuguesa. É outra... Mas é uma identificação afetiva, percebe? Não gosto de pôr na balança,
sim, sim,
dizer que isto é mais do que aquilo. Não é por isso, é uma coisa afetiva, não é?
Uhum.
E, realmente, no que me é afetivo, Guimarães toca-me muito mais do que alguns escritores portugueses. Mas
sim,
isso
sim,
é uma coisa pessoal, não é? Não é... Não é patriótica, nem anti-português, nem a favor do Brasil.
Sim, sim.
Então, Guimarães, ele todo é uma nação, não é?
Ondjaki mora atualmente no Rio de Janeiro. Eu pergunto, pretende se radicar no Brasil? É temporário? Como é que é isso?
costuma-se dizer o futuro a Deus pertence.
A Deus pertence.
Não é? Eu digo que o futuro aos homens pertence, é, cada um com os seus trajetos. Não sei, de momento sim, já estou há 2 anos a viver no Rio e não tenho nenhuma razão para sair do Rio. E eu vivo num bairro fantástico, que é Laranjeiras, que eu costumo dizer que é um outro país dentro do Rio de Janeiro. É um bairrozinho muito simpático, com tantas árvores, muito calmo, com parques. Eu não vejo razões para sair daqui.
Eu perguntaria, e a experiência com teatro aqui no Brasil, né? Uma peça sua, né?
É, eu fiz uma... Passei um texto, que era um texto original, que foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil. É, foi publicado no Piauí, em Teresina. E eles disseram que, eventualmente, um grupo de lá ia montar aquele espetáculo. Mas até agora não tive nenhuma confirmação disso. É uma coisa mais apagada. É a única peça que eu publiquei. E foi o único país que publicou uma peça minha até agora. Foi o Brasil. Mas não sei como é que essa situação está. Que eu saiba, está parada. Ela teve 2 leituras públicas. Leituras, enfim, semi-encenadas, em Portugal. E teve uma leitura de transmissão pela rádio. Mas ela nunca foi encenada.
Ah, tá certo. Então vamos torcer, né, para que saia.
Vamos ver.
E eu, como o nosso tempo aqui é curto, eu perguntaria para encerrar, que projetos literários onde há que desenvolve no momento?
Eu estou, neste momento, lá está, já acabei um romance já o ano passado e devo estar ao longo deste ano todo a mexer nesse livro, não é? E estou também a terminar um livrinho infantil, que agora é uma preocupação minha, porque Angola está com poucos livros infantis e eu acho que devemos todos contribuir com qualquer coisa, e em princípio até ao fim deste ano ainda vou publicar um livro de poemas. Vamos ver, não sei se sai cá, mas em Angola e em Portugal sai de certeza. Se as editoras daqui se interessarem, sai também, né?
E alguma influência que já sente assim na sua criação que seria, digamos, resultante da permanência aqui no Brasil, não?
Olha, ainda não, e devo dizer que eu fujo conscientemente disso, sabe? É uma coisa que me assusta imenso. No dia que alguém se virar para mim e disser, ah, eu vi no teu texto o termo tal, que eu acho que é porque tu agora vives no Rio, vai me dar... Embora eu ache isso natural, é impossível,
claro,
viver no Brasil sem sermos afetados pelo ritmo da vossa linguagem, eu vou ficar um bocado triste, porque eu prezo muito a minha língua portuguesa da Angola, e eu escrevo com ela, não é? Mas, enfim, nós somos humanos, somos seres humanos arejados.
Mas eu observei que nos seus livros, né, há referências a volta e meia ao Brasil, né, a termos, ir para as cucuias, como dizem os brasileiros, ou referências às novelas, né, Gabriela Cravo Canela, enfim, aquele lá, o Odorico Paraguaçu. Né?
Era uma coisa muito presente na nossa infância, de facto.
Agora é diferente, né, com você aqui, né? Muito bem, então sucesso aí aos seus projetos,
muito,
né?
Obrigado.
Estaremos acompanhando aí a sua trajetória.
Muito obrigado, um grande abraço para todos. Tá?
Um abraço para você.
Abraço. Tá.
Acabamos de conversar com o escritor angolano Ondjaki, 2 vezes finalista do Prêmio Portugal Telecom e considerado o melhor jovem escritor africano do ano de 2008. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.